extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
Vamos a mais um extremamente desagradável na Renascença com apoio da iServices, reparação multimarca e smartphones, tablets e computadores.
E hoje quero falar da nova novela da SIC. Como já devem saber, eu adoro novelas.
Ah, por acaso eu não tinha nada ideia disso.
É verdade, por acaso não costumo ver porque demoram muito a acabar, mas esta em especial chamou-me a atenção.
Testa de Ferro. Trata-se de um longo trabalho de investigação sobre as relações de proximidade e cumplicidade estabelecidas entre o BES, de Ricardo Salgado, e o promotor imobiliário, Luís Filipe Vieira. Emitimos hoje o primeiro de 4 episódios.
Ui!
Ouviram bem, é sobre o promotor imobiliário Luís Filipe Vieira. Portanto, não venham depois com aquela história a reclamar, a dizer que eu falei do ex-presidente do Benfica,
não,
e que Vieira falar do Porto e do Sporting.
Falaste
não.
Falaste um agente.
Exatamente.
Exatamente.
Vieira é estilo António Costa, quando fez parte da Comissão de Honra de Vieira, precisamente. Foi como cidadão e não como primeiro-ministro, que é igual. Vieira protagoniza esta novela como promotor, não como presidente.
Então qual é que é o enredo desta novela?
É muito simples, como é sempre nas novelas. Era uma vez um banco muito rico que se apaixonou por um homem muito pobre.
Sou de origens humildes, sou bairrista, sou do bairro das Furnas. Comecei a trabalhar com 14 anos, como paquete.
Vieira bate de novo à porta do banco para pedir mais dinheiro e consegue-o. A equipa de Ricardo Salgado despeja nos cofres do imobiliário Luís Filipe mais 99,6 milhões de euros.
Coisa pouca. Isto é uma cena muito repetida ao longo da trama. Vieira a bater à porta de bancos, acontece muito, e bata mais do que um, sim. Como acontece sempre nestas novelas, o protagonista tem mais do que um amor.
Bate à porta do BES, da Caixa Geral de Depósitos e do BCP e consegue, desse sindicato bancário e em partes quase iguais, um máximo de 270 milhões de euros para financiar Verde Lago. Em Castro Marim.
É que ele não é meiga a pedir, não é?
Não,
nunca
não,
são
não.
Só 50 euros. E o estranho é os bancos continuarem a abrir-lhe a porta.
Um atrás do outro, não é?
Não é? Quando me aparece sempre o mesmo pedinte, a tocar a campainha, a vezes sem conta, às tantas canso, não é? Nas primeiras vezes nós ajudamos, cheios de boa vontade. A dizer, muda a sua vida, vá. Mas lá para a oitava, começamos a sugerir que o senhor tente arranjar um emprego e que pare de ter esta pulsão de usar sempre o nosso dinheiro.
A partir de 2004, o promotor imobiliário Luís Filipe Vieira é atacado por uma pulsão compradora que o faz adquirir, com dinheiro do BES, terrenos de elevado potencial, sobretudo na zona oriental de Lisboa. A pulsão haveria de crescer até 2012.
Uma pulsão. Mais forte
da nova aquisição, funda uma nova empresa, onde, nunca abdicando da presidência, entrega à sociedade e os restantes cargos de administração quase sempre aos mesmos. À mulher, ao filho, Tiago Vieira, e aos sócios, Almerindo Duarte e José Gouveia.
Era assim uma espécie de doença, não é? Uma pulsão.
Sim, é uma coisa que não consegue controlar, não é? Tem que o agarrar, senão ele compra. Pronto, está apresentado o núcleo principal da novela: Vieira, mulher, filho, Tiago, Almerindo e José Gouveia.
Sim.
Almerindo é o bom vivan. Há sempre um nas novelas, normalmente representado por José Carlos Pereira.
A mensagem de Almerindo é um convite feito em nome de Vieira aos dois amigos do BES, que viessem com a família Vieira, mais ele próprio, Almerindo, fugir ao stress e assistir à final da Liga dos Campeões em Wembley. Viajariam em avião privado de Lisboa para Londres, despesas totais por conta da super endividada Promovalor.
E o convite está assinado por mim?
O convite está assinado, pelo menos nos e-mails a que tive acesso, pelo seu sócio Almerindo, Duarte.
Então já estou a perceber.
Quem é esta vilã?
Mariana Mortágua, uma das vilãs da história. Cá está, tipo irmã má da Floribela. Essa queria impedir que ela se casasse com o Fritzen Walden, enquanto que Mortágua parece querer cortar o barato a Almerindo e Vieira, sendo que o barato deles normalmente sai muito caro.
Numa mensagem a que tivemos acesso, apanhamos Almerindo Duarte a fazer novo convite a administradores do Grupo BES. Desta vez, convida 3 para uma caçada em Mértola, na reserva de Balanches. Recebe resposta afirmativa dos 3.
Uma caçada em Balanches, parece o rei do gado, não é?
Pois é.
Eu adoro estas novelas rústicas que mostram paisagens portuguesas, faz-me lembrar ao mesmo tempo a Roseira Brava. Mas voltemos à vilã, que lhes quer estragar os planos.
A Promovalor é, desde a sua criação, uma empresa que vive exclusivamente de dívida. O pressuposto é que a dívida continua ad eterno. E quer isto dizer que o empresário não lucrou? Não. Luís Filipe Vieira pode ter ganho, como certamente ganhou, milhões com os seus negócios. Mas isso não o impede de ser devedor de centenas de milhões na banca. E esta é a maravilha da alavancagem.
Era um bom nome para a novela. As Maravilhas da Alavancagem. Mas se calhar era muito comprido. Outro clássico das novelas é este. Há sempre coisas altamente inverosímeis, não é? Seja a família rica a comer sempre goiabada e bolo de maracujá ao pequeno almoço.
De manhã,
estamos nós em Portugal,
é.
Não é? Sejam pobretanas conseguir comprar tudo com dívida. Não é com dinheiro, é com dívida. Mas as novelas servem mesmo para isto, para nos fazerem sonhar. Vemos aquilo e pensamos, um dia também vou ter uma empregada com farda, a servir-me todas as refeições, e o banco um dia também me vai dar crédito ilimitado, apesar de não ter qualquer garantia. Mas está aqui a faltar o ingrediente essencial de qualquer novela. Consegues adivinhar?
Deixa-me pensar. Irmãs gêmeas que enganam toda a gente.
Exatamente. As pessoas pensam que é só uma, mas são duas. Mas são os irmãos, não são irmãs. Pode ser, olha, o António Pedro Cerdeira a fazer, que ele já treinou para isto quando fez de Rui e Ricardo na novela Os Lobos, na RTP.
Sabes imenso
Estou
novelas,
assustadíssima,
na verdade,
comigo sim. E com o meu conhecimento sobre novelas.
José António Santos é irmão gêmeo de António José, o outro sócio do Grupo Valoro. Os gêmeos lideram o maior grupo agrícola português e um dos maiores da Europa.
Os nomes são tão bons, Valoro.
Isto até agora é o mais chocante da novela, é descobrir que o autoproclamado rei dos frangos, na verdade, é duas pessoas. Há dois reis dos frangos.
Então são frangos, no plural.
Tens razão, mas rei é só um,
pois
não é?
É verdade.
E, portanto, a partir de agora, para mim, vão ser os príncipes do frango. Desceram de categoria, não é? Agora uma nota para os guionistas da novela, que está a crer que uma mãe chamasse aos seus filhos gêmeos José António e António José. É pouco verosímil. Até porque não daria jeito nenhum. Chamasse ela José ou António, vinham sempre os dois. É muito pouco prático.
José António Santos é o amigo especial de Luís Filipe Vieira. São ambos arguídos na Operação Cartão Vermelho.
Toda a gente sabe que ser arguído com alguém estreita muito os laços. Mesmo eu. Só sou casada ainda hoje em dia porque fui arguída com o meu marido. E aqueles tempos em que passámos com o termo de identidade e residência em casa uniram muito o casal. Não podemos esquecer as personagens secundárias, como o Zé.
Que é aquele que matura as minhas madurezas diariamente? É um motorista, o Zé.
Dez anos depois, em 2015, caiu com estrondo a notícia da detenção do Zé, José Carriço. O ex-motorista foi apanhado com 9,5 kg de cocaína que transportava num carro do Benfica.
Este pode ser feito por Ricardo Carriço.
Sim.
Não? Eu gosto sempre destes momentos em que os figurantes ganham relevância, não é? É bom porque é inesperado. Pensávamos que o chofer estava lá só para abrir e fechar a porta do carro, mas de repente trafica droga. É uma surpresa.
Há jardineiro também.
Sim. Por acaso não sei se há, mas deve haver, não é? Com tantas casas que compra, tem que ter muito jardim. Eu não via nada tão surpreendente numa novela desde que a Lia Gama se transformou em Lídia Franco na única mulher.
Bem, vou dizer, tens o conhecimento enciclopédico de novelas.
Não, é que
Joana.
Essa cena tornou-se mítica porque há um momento em que a Lia Gama arranca a pele da cara e percebemos que por baixo sempre esteve a Lídia Franco. É estranhíssimo. Ainda hoje tenho pesadelos com esta imagem. Por falar em arrancar a pele da cara.
Ah, Lili Canessas também participa.
Não. Mas entram famosos nesta novela. Eu gosto sempre quando grandes celebridades fazem uma perninha na ficção.
Joe Berardo, um imigrante que em 2007 transpirava sucesso, anunciou que iria adquirir uma posição acionista no Sport Lisboa e Benfica.
O Benfica, de momento, tem tudo para correr bem.
Sentimos bastante orgulhosos que um dos grandes empresários deste país mostrou interesse numa das nossas participadas.
Berardo nunca adquiriu as ações.
Eu lembro-me de ver esta cena na altura e ter pensado que o Berardo não fazia muito sentido na história. Mas muitos capítulos depois, que esta novela é mais longa que o Anjo Selvagem, eu percebi que afinal eles tinham tudo a ver. Ou, neste caso, não tinham nada.
É ou não verdade que João Berardo tem apenas uma garagem em seu nome?
Em seu nome tem, segundo a avaliação feita pelo banco, uma casa com destino a um palheiro. Eu não estou a inventar, está escrito.
Eu não estou a inventar.
Cá está. Parecia. Um só tem garagem, o outro só tem palheiro. Fartos de novelas sobre amor e uma cabana, os portugueses já mereciam uma sobre amor, um palheiro e uma garagem. Se bem que fazia mais sentido ao contrário, ser Vieira a ter a garagem. Ou a oficina, já que o seu império começou aí.
No sentido em que ele revolucionou completamente o mercado de pneus, o meu pai chamou-lhe realmente o Gaddafi dos pneus.
Gaddafi dos pneus.
A parte dos pneus percebe-se perfeitamente, não é? A do Gaddafi é que fica por explicar. Mas isto se calhar é daquelas novelas que gravam umas cenas fora. Neste caso na Líbia, não é? Podem ir para lá a filmar. Já aconteceu, por exemplo, em Fascínios, quando Mariana Monteiro era Nalini Rasgar. E gravou várias cenas na Índia. Ele realmente já podia ter um doutoramento honoris causa em telenovelismo português.
Então, mas espera aí, esta novela não tem o habitual núcleo cómico?
Ainda bem que perguntas, Ana, obrigada por lembrar. Tem sim, mas em vez de ser protagonizado pela malta do costume, tipo o Rui Unas, uma Ana Guiomar, etc., é feito por apenas um homem.
Ah, não pode ser. Como é que um homem é um núcleo cómico? Apenas
já,
um.
Já vais perceber, é um homem grande. Antes disso, as cenas de ação. Novela que é novela tem de ter uns bons encapuçados armados a fazer carjacking. Ou então, camião jacking, neste caso.
Quatro vultos aproximam-se do desprevenido motorista. Um dos vultos, de nome Morato, era ele próprio o motorista. Um segundo, de apelido Suzano, um conhecido especialista em cobranças difíceis. Liderava a contenda.
Batem à porta com instruções para fazer a apreensão do caminhão. Recebeu instruções, devia conduzir o caminhão até à empresa Carter Pneus, situada em Mascavide. Mais tarde, devia saber que era também propriedade do Sr. Luís Vieira e outros sócios.
Impulsionado pela energia dos 35 anos, o, à época, empresário do ramo dos pneus, ofereceu os préstimos ao amigo Gama para lhe organizar uma cobrança difícil.
Ele apresentou esse Sr. Suzano já com essa função. Um homem que conseguia resolver tudo por meio de violência física.
Meu Deus, isto é Netflix total.
Não é? Podia ser o Narcos. Sim. Ele ajudou o Gama, esta é a Ana Galvão, a gamar, não é?
Ah.
Bom, trocando por miúdos, Luís Filipe Vieira arranjou uns capangas para roubarem um caminhão e é aqui então que entra o núcleo cómico de um homem só.
20 anos depois, Pedro Guerra desvaloriza a sua própria notícia.
Era uma coisa que fez naquela altura, muito bem mais jovem, não é? Em que
tinha 35 anos.
Sim, está bem, mas é uma coisa que ele não faria, como é evidente, não é? É verdade que ele foi condenado por furto, mas é uma história ridícula, vamos lá ver uma coisa.
Claro, claro. Pedro Guerra se calhar não se apercebeu do tamanho do camião, porque parece estar a comentar a história do miúdo de 5 anos que roubou um camião da Patrulha Pata a um coleguinha da pré-primária.
É,
e aí percebia-se que ele dissesse, isso é ridículo, estarem a chateá-lo com isso agora. Mas Vieira não tinha bem 5, tinha mais 30 em cima, portanto 35. Convenhamos, também quem é que não fez uns disparados com essa idade, não é?
Olha, por acaso é a idade que tens agora. Que loucura é que fizeste este ano,
tenho
com 35?
35. Ah? Olha, no outro dia estacionei em cima do passeio.
Ah!
Não foi um camião, que não tenho, mas foi o meu carrito. É uma daquelas coisas que se fazem na vida, irrefletidas, e que não se devem fazer, de facto.
E há uma coisa que eu percebi.
Iria cobrar uma dívida para um amigo com outros 4 amigos e buscar o ganho.
Claro que não. Mas é daquelas coisas que se fazem na vida irrefletidas e que não se deve fazer, de facto.
Como é que
estacionar
é
mal o carro, não devolver uma cassete de VHS à Blockbuster, pagar a 4 capangas para roubar um veículo pesado, tudo normal.
Sim, quem nunca, não é?
Ele é um homem muito prático. Ele não tem muita paciência para as questões burocráticas, para os formalismos.
Eu percebo, isto da burocracia em Portugal é desesperante, portanto é natural que em vez de andar com papelada para trás e para a frente para recuperar o dinheiro do amigo, Vieira tenha chamado o Suzano para lá ir, não é? É mesmo nome de capanga, não é? O Suzano.
O Suzano.
Os dirigentes desportivos estão habituados a contratar sarrafeiros, seja para varrer tudo na defesa ou para ir lá limpar um camião. Por fim, eu deixo uma sugestão de nome para esta novela porque acho que Testa de Ferro é pouco sonante.
Ah, é?
A subida vertiginosa de Vieira nos meandros da borracha fez crescer fama negativa e insinuações pesadas.
Ah, sim senhora, fama negativa, bom título.
Não, isso era péssimo, é Meandros da Borracha, evidentemente.
Ah,
eu via,
sim.
Eu via. Temos que fazer uma música, um genérico.
Extremamente, extremamente desagradável, tão desagradável.
iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas. Saiba mais em iServices.pt.